Continuando sobre o conceito dos sinais e das melodias da leitura da Torá, tem um detalhe muito interessante que já aparece na Gemará. Provavelmente, vocês já devem ter percebido que em diversas sinagogas, quando o Baal Koré está lendo na Torá, ao lado dele tem alguém fazendo sinais com as mãos. Já ouvi pessoas que achavam que é tradução em libras para os surdos, mas não tem nada a ver. São sinais que ele está fazendo para o Baal Koré saber qual é a melodia de cada palavra. Então, existem aqueles símbolos todos, e o Baal Koré precisa saber de cor os símbolos. Não está escrito na Torá. Na Torá escrita, no pergaminho, não tem. Então ele precisa treinar muito bem antes, sabendo cada palavra, qual o tamo da palavra. É difícil isso. É difícil de saber todos. E o Baal Koré tem que preparar a paraxá inteira. É difícil. Essa pessoa que está ao seu lado auxilia ele, fazendo sinais com as mãos. E isso já aparece no Talmud, no Tratado de Brachot, já aparece sobre isso. E até mais. Antigamente, bem antigamente, quando a Torá oral era só oral e não escrita, antes da época da Mishnah, esses símbolos também não deviam estar escritos, porque é Torá oral. Então, quem sabia bem fazia sinal para os outros. Até porque o costume era que cada um que tinha aliá lia a sua própria aliá. Então, alguém auxiliava fazendo os sinais com as mãos, e até os professores, quando ensinavam as crianças, também faziam sinais para as crianças aprenderem a ler conta a mim. Aliás, entre parênteses, cabe aqui uma observação importante. É muito triste e realmente uma pena que hoje em dia, na grande maioria dos casos das escolas e das casas, não se ensina Ta'amim para as crianças. Antigamente, as pessoas sabiam. Todo mundo sabia a Torá ler com Ta'amim. Como exemplo, não é só. Então, por exemplo, entre os sefaradim é mais comum que se ensine com Ta'amim. É mais comum. Não é todos, mas é mais comum. Entre os yeminitas, desde pequeno, eles aprendem a Torá com Ta'amim. E por isso, de uma forma geral, os yeminitas sabem ler na Torá. Se você chama ele e fala, pode ler, por favor, ele sabe ler. Qualquer paraxá. Tranquilamente. Porque ele estuda, desde pequeno, com Ta'amim. E toda vez, toda semana, quando ele estuda paraxá, ele estuda com Ta'amim, e já fica gravado, porque ele lê isso desde sempre. Então fica muito mais enraizado. Ele sabe ler. Tranquilamente. Entre os Ashkenazim, infelizmente, falta. E é muito raro, tem, mas é muito raro, pessoas que ensinam os seus filhos, os seus alunos, com Ta'amim. Pelo menos, o Shema. O Shema é tão importante saber com Ta'amim, porque o Shulchan Aruch, o código de leis, diz que o preferencial é que a pessoa leia o Shema com Ta'amim. Então precisa saber os Ta'amim. Logicamente precisa ler com Ta'amim. Muitas pessoas sabem os Ta'amim e não leem o Shema com Ta'amim. Isso é outra história. Também é uma pena. Você já sabe os Ta'amim. Então leia o Shema com Ta'amim. Você sai na vantagem. Sai no lucro. É muito importante que o Shema seja lido com Ta'amim, se a pessoa sabe. Isso é uma observação. Seria bom se as pessoas mudassem isso e colocassem isso nas preferências do ensino das crianças, para que eles saibam já desde pequenos ler, contar. Então, voltando, esses sinais que são feitos são para que as pessoas saibam ler os tamim. Isso antigamente era muito comum até os professores, hoje em dia mais na leitura da Torá. Você vai perguntar, mas como que se faz esses sinais? Esses sinais são uma coisa combinada, lógico. Então, existe aí alguma linguagem mais padrão, mais conhecida por aí afora, que as pessoas se acostumaram e um ensina o outro, então acaba sabendo. Mas existem também as linguagens paralelas, que são combinadas. Eu, por exemplo, aprendi esses sinais com meu pai lendo na Torá e um colega dele que fazia na época para eles sempre os sinais, e que eles aprenderam com uma outra pessoa, um pouco mais velha do que eles, logicamente, e da onde que veio isso eu não sei. Então eu não sei se foi ele mesmo que inventou, imagino que sim, e combinou com as pessoas lá na sinagoga e rezava, e acabou ficando. Então nós conhecemos essa linguagem, linguagem de sinais. Então, cada símbolo tem uma forma que você faz com o dedo, que lembra muito o símbolo, ou lembra o som do símbolo. Então você vai lendo e vai sabendo, você vê os sinais ali com o rabo do olho, só faz os sinais do lado. Você está lendo as letras, mas os sinais estão do lado, você consegue reconhecer e ler de acordo com esses sinais. Aí acontece, né, que se você sabe uma linguagem, entre aspas, desses sinais, e alguém te faz uma linguagem que você não conhece, às vezes confunde mais do que ajuda. Isso é um problema de usar às vezes os sinais, mas tudo bem, isso é uma forma de auxiliar na linguagem dos sinais aqui, no Stamim, nos sinais da Torá. Gostaria de mencionar mais um pouco sobre alguns tamim, o que eles representam. Tem um tam muito raro, tem pouquíssimas vezes. E este tam aparece 4 vezes na Torá. Nos profetas tem, acho que outras vezes, mas na Torá são 4 vezes apenas. Esse tam se chama Shalshelet. Shalshelet é corrente. O símbolo dele é um zigue-zague em cima da palavra. Zigue-zague assim 3 vezes, parece um raio. O som dele, você já imagina que se ele é um zigue-zague, ele é um som zigue-zague. Shalshelet. Uma coisa diferente, uma coisa rara, não aparece muitas vezes na Torá como nós falamos. O que representa esse Shalshelet? Pelo som você já consegue imaginar algo que está demorado, algo que está devagar, demorado. Onde que aparece esse Shalshelet? Ele tem outras explicações, talvez, mas essa é a básica. O Shalshelet aparece a primeira vez para Parashat Vayera, quando os anjos estão convencendo o Lot a sair de Sedom, porque a cidade será destruída. E o Lot dá uma enrolada. Ele quer pegar ainda as coisas, o Midrash traz que ele queria pegar ainda o dinheiro dele, as coisas dele, e os anjos, não, vamos embora, vai virar. Está escrito na Torá, vai yitmahmah significa que ele demorou justamente porque ele estava querendo pegar as coisas. Nesse vai yitmahmah tem o tam shalshelet, vai yitmahmah. demonstrando que ele demorou. Demonstração clara. Nós temos a segunda vez Shalshelet, Parashat Chaye Sarah, quando a Torá conta sobre a reza que o Eliezer fez para Deus, pedindo para encontrar a moça adequada para o Yitzhak. E ali também, ele faz uma prece lenta, uma prece demorada, extensa, pedindo, implorando para Hashem. Então lá está escrito, Vayomar, ele disse, e está com o Shalshele também, demonstrando que essa prece dele foi uma prece demorada. Depois nós encontramos a terceira vez, em Parashat Vayeshev, onde lá está falando sobre a esposa do patrão do Yosef, o Potifar, a esposa chamava-se Zelichá, e ela estava tentando o Yosef. E o Yosef negando. E essa negação dele, vai ma'en, ele negou, está com Shalshelet, vai ma'en, demonstrando a luta que o Yosef estava passando naquele momento. Foi uma luta de um não muito forte, porque ele estava tendo uma luta interna. Não foi fácil a tentação, vencer essa tentação. E por isso a Torá, então, demonstra essa luta, essa batalha dele demorada e vigorosa com esse Shalshelet. A quarta vez que nós encontramos o Shalshelet é para Shat Tzav, já no Chumash de Vayikra, terceiro livro, quando Aharon faz a primeira vez Shechitá, um abate, de um animal, de uma oferenda, no Mishkan. Primeira vez lá, Vayishchat, a primeira vez, ele estava muito emocionado. Primeira vez que ele está servindo no templo, depois que o Moshe ensinou durante todos os dias. E quando está escrito Vayishchat, tem também Shalshelet Vayishchat, demonstrando que foi uma coisa mais demorada, uma coisa intensa, uma coisa emocionante. Assim, que o Aharon sentiu naquele momento, quando estava fazendo pela primeira vez o serviço do templo sagrado. Esse é um tam que aparece essas quatro vezes. Nas quatro vezes tem esse conceito de uma luta ou uma demora, algo que é assim mais intenso.